E eu vou começar com essa pergunta. Quando o ministro sobe aqui e fala assim, ó, fala alguma coisa para o seu irmão, vire para o lado. Não precisa me responder, só vou fazer a pergunta, amém? O que que você sente? Meu Deus, por que que o pastor fica pedindo para olhar para o irmão do lado? Para que dizer que eu amo o irmão? E nós vamos desenvolver um pouco esse tema hoje. Relacionamento. Amém? Um assunto que envolve toda a nossa vida, nós estamos nos relacionando 24 horas por dia, nas nossas casas, com as nossas famílias, no trabalho, os que trabalham na rua com clientes, nos relacionamos com os irmãos, em várias esferas, mas nós estamos sempre nos relacionando. E o Senhor nos fez como esse ser, como a sua imagem, a sua semelhança, e Deus é um Deus relacional. Deus, ele é um Deus que ele ama relacionamento. Quando ele cria o primeiro homem, ele ia ter relacionamento com aquele homem que ele criou todos os dias. Amém? Você gosta de ver alguém todos os dias? Pelo menos uma pessoa? Eu desconfio de quem a Jane gosta, mas tudo bem. Nós temos as pessoas que nós gostamos, que nós amamos, e nós só queremos ver essa pessoa estar perto dela todos os dias por causa do amor que foi derramado no nosso coração, e nós temos essa habilidade de amar pessoas. E Deus, ele amou tanto esse homem, que ele se relacionava com esse homem, mas não ficou nessa relação entre aquele homem e ele. Ele olha para o homem e diz que não era bom que o homem estivesse só. Sabe que Deus é sábio? Então, nessa sabedoria de Deus, ele diz que não é bom que o homem esteja só. Então, deixa eu dar um primeiro conselho da noite, irmãos: não é bom estarmos só. Por isso que Deus nos fez uma ajudadora idônea, para que possa ser de fato aquela companheira na jornada. Se você não é casado, pode crer para ter esse auxílio de Deus, essa bondade de Deus na sua vida. Amém? Ninguém deu amém. Será que todo mundo é casado? Amém. Agora, quando nós falamos sobre relacionamento, guardem as pedras, deixa eu explicar o que eu vou dizer. Mas nós precisamos nos relacionar com interesse. Isso, às vezes, quando nós não entendemos, nós podemos pensar: poxa, eu vou me relacionar por interesse? Isso não é algo ruim? Não. É ruim quando o interesse no relacionamento é você. Mas se o interesse no relacionamento for o outro, isso é nobre e é bíblico. Amém? Jesus, ele andou por essa terra e ele se relacionou com muitas pessoas. Pessoas de diversas situações, classe econômica, em diversos níveis de relacionamento. Mas ele teve 12 que andou com ele, ele tinha multidão, que ele se relacionava com aquela multidão de uma forma um pouco mais superficial, no sentido de dia a dia. Ele tinha os 12 os 12 discípulos que andou com ele todo o tempo. Ele tinha os três que ele levava para alguns encontros um pouco mais restrito, e ele tinha um. O que ele mesmo se diz, o discípulo do amor, João. O qual não foi Jesus que falou isso, foi o próprio João, o discípulo amado. Então, Jesus, ele se relacionava, mesmo com os discípulos, em níveis diferentes. Mas Jesus, ele sempre andou aqui se relacionando com as pessoas. E Jesus, ele se relacionava com interesse. Mas o interesse de Jesus era as pessoas, e não era ele próprio. Ele não estava se relacionando para ter um benefício próprio, mas ele se relacionava com as pessoas para benefício das pessoas, ainda que algumas delas não entendessem. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra e deixe aberto aí, que nós vamos ler. Deixa eu indicar um livro para você. Eu não estou pregando sobre ele, mas ele contém princípios que eu vou citar aqui. É esse livro de Tony Cook, Relacionamentos Importam. Se você não leu, adquira, meu irmão, vai te ajudar muito. Porque, como eu disse, toda a sua vida é feita de relacionamentos. Então ele vai falar de diversas áreas de relacionamento aqui, com um filho na fé, alguém que você ganha para Jesus, em relacionamentos difíceis. Ele vai falar de diversos tipos de relacionamento. E aí você pode se aprofundar um pouco mais e ser abençoado por esse livro aqui, Relacionamentos Importam, de Tony Cook. Amém? Abra lá em 1 Pedro 3,7. Deixa aberto aí, 1 Pedro 3,7. E como nós não temos tanto tempo para explorar tanto o assunto, eu quero que você agarre bastante alguns princípios que vai te abençoar nessa noite. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Achei que eu já tinha havido arrebatamento, não tinha ninguém. Meu irmão, relacionamento, ele é uma ideia divina. Foi Deus que criou o ser humano para se relacionar. Amém? Então Deus, ele cria o ser humano para se relacionar com outros seres humanos, com outras pessoas. Tanto que Deus, ele não coloca todas as habilidades em uma pessoa só. Nós temos, por exemplo, 5 dons ministeriais. Nenhum homem na terra tem os 5 dons ministeriais, apenas Jesus que veio por propósitos, por fins específicos. Mas nenhum homem, ele tem os 5 dons ministeriais. Ele pode operar em um, em outro, talvez em dois, mas não nos 5. E mesmo alguém que tem um dom ministerial, ele precisa ser alcançado pelos outros dons de outras pessoas. Vamos falar sobre os dons espirituais. Ninguém tem a plenitude de todos os 9 dons espirituais. Mas Deus, ele coloca, ele reparte os dons, os talentos entre o corpo de Cristo. Então, nessa multiforme graça de Deus, nós conseguimos então ter a plenitude dentro do corpo de Cristo. Amém? Então nós precisamos um do outro. Talvez você já cantou aquele cântico bem antigo. Não é da minha época, mas já tinha sido lançado quando lançou, já tinha nascido, né? Mas talvez alguns aqui se lembram, né? Fala, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. E isso é uma verdade. Nós precisamos um dos outros. Nós temos essa necessidade de se expor à vida dos outros, a ser abençoados pelos dons que estão na vida dos irmãos. Nós precisamos considerar os outros com mais honra do que a nós mesmos. Paulo ensina sobre isso. Amém? Então, quando a gente não pensa sobre isso, quando a gente não deseja se relacionar, nós estamos perdendo e nós não vamos viver a plenitude do que Deus tem para a gente. Porque em nós mesmos nós não somos plenos. Ah, eu tenho a vida de Deus, é pleno, sim. Mas na caminhada, Deus colocou os dons para você ser aperfeiçoado, e você precisa estar ligado com o corpo e sendo exposto a pessoas. Até na questão da correção, você vai se autocorrigir? Não. Deus levanta pessoas para que possa te ajudar, te corrigir, te instruir, te impulsionar, te ajudar. Não é assim? Sempre precisamos de pessoas. Olha que interessante, o seu primeiro banho foi uma pessoa que deu. E se você não vê o arrebatamento, o seu último banho vai ser alguém que vai te dar também. Nós precisamos de pessoas. Que frase triste, né? Meus irmãos, mas é algo assim, às vezes, que a gente não pensa. Mas muitas vezes estão querendo se isolar, não querem comunhão, não querem ter relacionamento com outras pessoas, se fecham no seu próprio mundo. Isso é uma estratégia diabólica para poder a pessoa ser uma presa fácil para o diabo. Quando ela está solta do rebanho, quando ela está longe do rebanho, ela se torna uma presa fácil. Mas quando ela está dentro do rebanho, existe uma proteção sobre ela, porque nós estamos juntos. E um está auxiliando o outro. No Novo Testamento, se você for ver citações uns aos outros, tem mais de 50 citações dizendo uns aos outros, uns aos outros. Isso mostrando relacionamento, comunhão, como Deus deseja que as coisas sejam. Você está em 1 Pedro aí? Deixa eu ler um texto para você primeiro de Provérbios e depois nós vamos ler aí. Provérbios 18:1 diz assim: o solitário busca o seu próprio interesse e rebela-se contra a verdadeira sabedoria. Na NVI diz assim: o que se isola busca os seus interesses, interesses egoístas, e se rebela contra a sensatez. Então aqui está muito claro, não precisa de muita explicação, o que Salomão escreve aqui em Provérbios. Ele diz que aquele que se isola está apenas cumprindo uma agenda própria, uma agenda egoísta. E ele está se levantando contra a verdadeira sabedoria, se incitando contra a verdadeira sabedoria. Logo nós podemos então já definir que alguém que se isola é um tolo. Não é? Porque se está indo contra a sabedoria, e contra a sabedoria é tolice. Mas a ideia de Deus não é que ninguém ande isolado, mas que ande tendo comunhão, relacionamento uns com os outros. Amém? Vamos ler agora aqui, olha como que é importante, você vai ver na Bíblia toda, meu irmão, relacionamentos. Você pode ler vários textos, talvez você leu muitos textos já da Bíblia, e talvez você não enxergou esse aspecto de relacionamento. Mas toda a Bíblia tem muitos relacionamentos. Você vai ver pessoas se relacionando com outras por propósitos divinos e de propósito intencional. Barnabé, quando ele vai atrás de Paulo, ele foi intencional. Ele não foi porque ele sentiu, ele não foi porque ele gostava. Não, ele foi intencional. Ele foi ajudar. Quando Jônatas vai andar com Davi, era alguém intencional. Quando Josué anda também com Moisés, em toda a Bíblia você vai ver muitas citações de parcerias, de relacionamentos. O próprio apóstolo Paulo, ele cita muitos irmãos na fé, ele cita filhos na fé, como ele escreve para Timóteo, ele fala sobre essa filiação, sobre você vê uma fala como uma paternidade, quando ele escreve para Timóteo falando daqueles irmãos. Quando você vai ler o livro de Romanos, no último capítulo, capítulo 16 de Romanos, você vê Paulo fazendo uma listagem de tantos irmãos ali, pessoas, cooperadores, amigos, servos, e tem até uma irmã lá que ele chama, que para mim foi como uma mãe. Não era mãe dele de sangue, mas ele considerava como uma mãe. Isso mostra um relacionamento verdadeiro, genuíno, que foi construído. Agora, relacionamentos, eles não vêm prontos, meu irmão. Relacionamentos não vêm numa caixinha, a gente não compra um relacionamento. O relacionamento, ele demanda tempo, ele demanda esforço, ele demanda muitas vezes renúncia, ela demanda recursos financeiros, ela demanda muitas coisas. Se você é casado, você já tem um pouco disso que eu estou dizendo no casamento, e eu não quero me deter apenas no casamento, mas que você possa abranger isso em todas as áreas da sua vida. Mas imagine um casamento que não é investido tempo nele. Imagine uma família que não tem tempo para a própria família. Imagine se você não investir na sua própria família financeiramente, você trabalha para poder investir na sua família, não é assim? Precisa então de investimento, precisa de oração, precisa de tempo junto, precisa de muitas coisas para se construir esse relacionamento. Jesus, quando ele levanta os 12 discípulos e manda segui-lo, ele foi intencional e ele foi intenso nessa jornada com os discípulos, nesse relacionamento que eles estavam juntos. Eles estavam comendo junto, eles estavam orando junto, eles estavam sendo perseguidos juntos, eles estavam vendo milagres juntos, eles estavam fazendo muitas coisas juntos. E isso é relacionamento. Relacionamento real, não é aquele que a gente olha só uma vez por mês, às vezes vê alguém e fala, eu tenho algum tipo de relacionamento. Deixa eu dizer, quando você chega na igreja, você fala, graça e paz, meu irmão. Não é assim. Nós nos cumprimentamos como irmãos. Deixa eu dizer, isso não é uma nomenclatura religiosa. Isso é uma nomeação que você tem de filho de Deus. E aquela pessoa que está do seu lado também é filho de Deus e recebeu essa mesma herança juntamente com você. Por isso que nós nos tratamos como irmão. Agora, para ser irmão, precisa ter relacionamento. Imagina, o irmão que não tem relacionamento, não quer a conversa. Não. Nós precisamos nos relacionar. Também como irmãos, uns aos outros. Olha como que Deus, ele trata o relacionamento de uma forma séria. Alguns podem pensar, não, mas o importante é meu relacionamento com Deus. Meu irmão, é claro que isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Mas nós não podemos fazer uma coisa em detrimento de outra. Ah, eu tenho relacionamento com Deus, isso é que importa. Meu irmão, se você ler a sua Bíblia, você vai ver que não é isso. Nós precisamos sim nos relacionar com Deus, e a partir desse relacionamento com Deus, isso vai afetar o nosso relacionamento com as pessoas. Vocês lembram quando Jesus fala para Pedro que Pedro ia o trair? Antes que o galo cante, Pedro, você me negará 3 vezes, ele nega 1 vez, ele nega 2ª, e na 3ª vez que é perguntado, você é um deles, você estava com ele. E antes mesmo dele negar, eles falam da seguinte forma com ele: a forma que você fala, denuncia que você andou com ele. Uau, que coisa boa! A forma com que você fala, denuncia que você andou com ele. Então isso fala de um primeiro relacionamento. Meu irmão, eu não vou nem dizer que é o mais importante, porque é um fluir de Deus na nossa vida, dele para as pessoas. Se eu interromper, não existe mais relacionamento, nós vamos ler isso daqui a pouco. Nós precisamos nos relacionar com as pessoas e precisamos nos relacionar com Deus. Nós não podemos nenhum em detrimento do outro. E ele fala o seguinte: o jeito que você fala, denuncia que você estava com ele. Isso nos mostra que é possível, meu irmão. Ele só tinha esse comportamento e essa fala porque ele tinha relacionamento com Jesus. O relacionamento fez ele falar como mestre. O relacionamento, a intensidade fez com que denunciasse, mesmo ele negando, as pessoas reconheceram. Não tem como você negar, você andou com ele, você fala como ele. Isso é um relacionamento verdadeiro. Eu falo para a Mari de vez em quando, né? Quando ela ri, é a mãe dela rindo. O que é isso? Relacionamento. Isso não vem no DNA, isso é aprendido por estar junto. Comportamentos, costumes, maneiras, hábitos, isso tudo é formado dentro de um relacionamento. E nós aprendemos coisas com quem nós estamos nos relacionando. E nós também ensinamos coisas para pessoas que nós estamos nos relacionando. É assim que funciona essa troca. Estamos aprendendo e estamos ensinando. A questão é o que estamos aprendendo e o que estamos ensinando. As nossas falas precisam denunciar que nós estamos passando tempo com Ele. As pessoas precisam nos ouvir, se relacionar conosco, e elas precisam ver: você é um discípulo de Jesus, você fala como Ele, você age como um verdadeiro cristão, ao ponto de alguém que nunca ouviu falar de Jesus, possa ver Jesus através de mim e de você, porque nós vamos denunciar por causa do nosso relacionamento verdadeiro com Ele. A maneira pelo qual esse relacionamento acontece vai afetar toda a nossa vida, meu irmão. Quando nós passamos e temos esse relacionamento sincero, verdadeiro, intenso, proposital com o Senhor, quando eu falo disso, eu falo de leitura proposital, de oração, de busca, não é por sentir, mas é por intencionalidade. Eu decidi fazer isso, eu decidi viver para Jesus, eu decidi. Então você começa a fazer isso, independente de qualquer coisa. Então você começa a fazer isso, meu irmão, com vontade ou sem vontade, nós conseguimos nesse caminho. E quando nós temos acesso, meu irmão, a esse relacionamento, porque é uma decisão nossa, por Deus, Ele sempre deseja esse relacionamento. Mas quando eu decido ter esse relacionamento intenso, isso vai afetar a maneira como eu me relaciono com os meus irmãos. A maneira como eu falo com Deus, nitidamente vai mostrar como eu falo com as pessoas. Porque, meu irmão, aquele que nos perdoou, aquele que nos amou, quando você entende quem você é, o que você tem, o que você pode, o que você foi perdoado, e esse amor que te alcançou, você passa isso para frente com a mesma intensidade, amando, perdoando e amando as pessoas de propósito. Porque isso é um ciclo, porque nós somos discípulos de Jesus. Você está lá em 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Tratem-no com honra, como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha que texto para nós meditarmos. Disse então, você marido, você que é casado marido, você trate a sua esposa de uma forma honrosa, com honra, como a parte mais frágil desse relacionamento, a fim de que as suas orações não sejam interrompidas. Isso quer dizer, meu irmão, que não adianta eu falar que a minha vida com Deus, esse relacionamento eu e Deus, está maravilhoso, quando o meu relacionamento meu e da minha esposa não está bom. A Bíblia diz, se eu não estou tratando com honra, se eu não estou seguindo os princípios, se eu não estou fazendo o meu papel dentro da minha casa como marido, não tratando ela com honra e não cumprindo os princípios da palavra, as minhas orações não estão sendo ouvidas. Isso quer dizer que os nossos relacionamentos, de fato, eles importam. Os nossos relacionamentos aqui estão falando com as orações que estão chegando lá. Deixa eu ler um outro texto com você, vai lá comigo em Mateus 5:23. Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar. Vá primeiro, reconcilie-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Novamente falando sobre relacionamento. E é interessante, quando a gente lê aqui, se a gente passar muito rápido, a gente pode passar algumas coisas despercebidas. Ele diz, se você se lembrar, não está falando de alguém que está com isso na cabeça, martelando o tempo todo. Está falando, não estou nem considerando, mas me lembrei. Porque algumas pessoas não estão lembrando, elas simplesmente não esquecem. São coisas bem distintas. Então quando eu não estou esquecendo, eu estou ruminando aqui, aquilo está fazendo parte do meu dia, eu passo pensando naquilo, o dia pensando naquilo, eu passo pensando na ofensa, eu passo pensando em coisas que me fizeram, eu passo pensando na injustiça que eu sofri. Então não é nem questão de lembrar, porque eu nem esqueço. Eu preciso ser mais rápido ainda em resolver essa questão, para que ela não interrompa essa comunhão com Deus, meu irmão, porque isso vai te afastando, isso vai te corroendo, isso é uma estratégia do diabo. A ofensa é uma estratégia do diabo, para nos parar, para que a gente possa esfriar, para que a gente possa não se sentir digno diante de Deus. O diabo, ele trabalha para que isso aconteça, ainda que não seja verdade. Muitas coisas nem são verdades, nem são reais, mas a nossa cabeça muitas vezes trabalha com ideias. Quem nunca aqui ficou ofendido, ou irado, bravo com alguém? E ele disse, se você se lembrar que o irmão tem algo contra você, não é você contra o irmão. Porque o que depender de nós, como a Bíblia diz, nós vamos ter paz com todos. O que depender de mim, o que depender de você, nós temos paz com todos. Mas se eu me lembrar que o irmão tem algo contra mim, eu não vou ficar esperando, o conselho bíblico é, fique esperando. Foi ele que fez isso com você, deixa que ele que se arrependa. Comigo está tudo bem, estou em paz. Meu irmão, nós precisamos viver uma vida de perdão, porque aquele que não perdoa, não é perdoado. E a Bíblia é clara em dizer isso. E o diabo, ele sabe as escrituras. E nós precisamos viver essa vida livre, sendo rápidos em perdoar, sendo rápidos em se arrepender, para que nós não queremos que nada atrapalhe nenhum tipo de relacionamento nosso, nem na nossa casa. Eu não quero ser uma pessoa aqui e outro dentro da minha casa. Não, vem aqui e fala uma coisa, mas na minha casa é outro. Não, Deus nos fez para ser autênticos, irmão, íntegros em todas as coisas. Então nós precisamos viver dessa forma íntegra, justa diante de Deus, já com a revelação daquilo que Ele diz. Então se eu tenho algo contra alguém, que não é o caso que eu dizer aqui, mas se alguém tem algo contra você, não deixe, meu irmão, passar nem mais um dia. Resolva essa questão, porque está dizendo, não oferte nessa situação. Nem oferte, mas deixa a oferta, se reconcilie com seu irmão, volte e entregue a oferta então. Isso fala sobre relacionamentos, concorda comigo? Isso está falando sobre relacionamento, como nós precisamos guardar o nosso coração. O como nós precisamos ser assertivos nos nossos relacionamentos, meu irmão. Não guardar nada, não ficar guardando, a gente não é baú para ficar guardando nada, não. A gente precisa entender, meu irmão, cada pessoa tem uma maturidade. Muitas pessoas não vão ter a maturidade que você tem, e talvez você não tenha também a maturidade que outros estão te suportando. E nós precisamos considerar assim, meu irmão, porque nós também fomos perdoados. Nós também fomos aceitos como nós estávamos. Nós fomos transformados por esse mesmo Evangelho que nos recebeu. E nós precisamos usar essa mesma misericórdia para com as pessoas que estão crescendo e ser um fortalecimento para essas pessoas e não um jugo a mais. Nós somos aquele que vai suportar os nossos irmãos, que vão promover uns aos outros, que vamos levantar uns aos outros, que vamos celebrar a vitória um dos outros. Quando ele fala, Paulo fala para Timóteo, ele fala de Timóteo que ele queria que Timóteo estivesse fazendo, corresse velozmente por todos os lados. Paulo não estava competindo com Timóteo, ele estava celebrando o que Timóteo estava aprendendo com ele mesmo. E sabe, nós precisamos ter isso no nosso meio, meu irmão, celebrar a vida um do outro. Estarmos juntos, meu irmão, na alegria e na tristeza, não só no casamento, mas nesse contexto de família. Se o irmão está precisando, você vai ajudá-lo, você vai fortalecer ele, porque ele não está bem. Você deve ser esse socorro que vai estar ali auxiliando, porque o nosso relacionamento é intencional, é de propósito, são reais. Se existe alguém no corpo que tem uma necessidade, esse problema passou a ser nosso. Porque se alguém falar, o dedinho que está doendo, o corpo todo sente. Não é assim? Então nós precisamos ser enfático nisso e entender, meu irmão, o Evangelho ele é relacionamento. Se eu me isolo, eu sou egoísta. Se eu estou buscando só os meus interesses, a Bíblia fala que eu estou me isolando. A igreja, meu irmão, é um lugar, não é de você vir buscar bênção, de você ser favorecido. Evangelho, meu irmão, é relacionamento, é se importar um com os outros, é entender que pessoas precisam do que você tem, é pregar o Evangelho às pessoas, se relacionar com as pessoas de propósito. Jesus se relacionava com as pessoas de propósito. Ele não chegou para a mulher samaritana na beira do poço lá, e ficou questionando, jogando o pecado dela na cara. Não! Ela simplesmente reconheceu, e quando ela reconheceu que ele era o Messias, ali houve salvação, meu irmão, e aquela mulher saiu como uma pregadora daquele lugar. Agora, quem foi beneficiado com esse encontro no poço? A mulher foi beneficiada. Ele foi intencional. Ele foi direto. Ele se relacionava de propósito para fazer a vontade do Pai. Ele diz, não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a do Pai. Agora, quantas pessoas nós temos a oportunidade, meu irmão, de afetar com relacionamentos verdadeiros e bíblicos? E nós precisamos entender que nós não podemos ficar numa situação de ofensa. Nós não podemos ficar guardando coisas no coração. Nós não podemos, meu irmão, o diabo não pode encontrar nada em nós. Falta de perdão, meu irmão, é uma brecha que você está dando para ficar para trás. Eu estava pensando sobre Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus. Lázaro era amigo de Jesus. Tanto que ele vai lá, Jesus chorou por causa de Lázaro. Ele ressuscita Lázaro. Lázaro não era um amigo, mas não saiu na convocação dos 12. Saiu a convocação e lá não estava Lázaro como um dos 12, mas era amigo de Jesus. Como nós reagimos? Quando a gente vê, não estou falando só num contexto ministerial, meu irmão, estou falando de qualquer tipo de relacionamento, quando nós estamos na empresa, eu vejo alguém prosperar, alguém subir de cargo, alguém sendo promovido, alguém ganhando mais do que eu, como eu fico? Isso fala sobre a intenção do nosso coração. Isso revela muitas coisas para a gente. Agora, quando eu estou interessado nas pessoas e não em mim, eu consigo celebrar a vida das pessoas. Agora, quando o foco sou eu só quero me isolar. O que eu busco é tudo por interesse próprio. Sou eu. O que eu vou ganhar com isso? Se eu fizer isso, o que eu ganho? E aí não funciona, não é real, não é verdadeiro. Quando você vê Paulo, andou com tantas pessoas, abriu tantas igrejas, e você vê Paulo como aquele que investia nas pessoas, como que celebrava a conquista das pessoas, chamava atenção, isso faz parte de relacionamento, sabia? Ser esticado, ser chamado a atenção, prestar contas, isso faz parte de relacionamento. Imagina uma casa que não tem regras. Uma casa que não tem regras, meu irmão. Cada um faz o que quer, cada um faz a hora que quer, do jeito que quer. Vira uma bagunça. Não é assim? As casas precisam ter regras, ter horários. Precisa ter alguém lá que vai coordenar a família. Deus nos chama para fazer isso, homens. Coordenar as nossas famílias, instruir, mostrar o caminho. Nós somos homens, aqueles, você que é casado e tem a sua família, nós somos aqueles que devemos promover esse relacionamento dentro da nossa casa e ser o primeiro que está ali apontando o caminho, como um exemplo. Esses relacionamentos, eles começam em casa, isso é fato. Nós precisamos ser fortes nos nossos relacionamentos familiares. Você que tem filho, você precisa ter relacionamento com seus filhos. Você precisa saber onde eles estão, com quem eles estão, o que está fazendo, se importar com ele. Isso é relacionamento real. E se você é pai e mãe, você sabe dessa responsabilidade. Você faz isso até com gosto, com desejo de proteger, não é assim? O pai e a mãe sempre está querendo proteger, está cuidando, está se relacionando de verdade. Porque você quer o melhor para o seu filho, você quer o melhor para a sua filha. Agora nós precisamos estender isso a outras pessoas, não só os da nossa casa. Como Paulo tratou muitos como filho dele, com o mesmo interesse. Deixa eu ler um último texto. Deixa eu ler uma frase antes do texto que eu vou ler. Uma frase que Tony Cook escreve nesse livro aqui. Ele diz assim: se você passar 2 meses se interessando pelas pessoas, você vai fazer mais amigos do que se você passar 2 anos tentando fazer com que as pessoas se interessem por você. Eu vou repetir. Se você passar 2 meses se interessando pelas pessoas, você vai fazer mais amigos do que passar 2 anos fazendo com que as pessoas se interessem por você. Sabe aquela história? Mas não, fulano não me cumprimentou. Meu irmão, deixa isso para trás. Quantos que você cumprimentou? Mas ninguém vem me visitar. Você visitou quantos? A gente traz a responsabilidade para nós do relacionamento, porque somos nós que estamos ouvindo. Somos nós que estamos entendendo. E nós precisamos fazer discípulos para que outros também entendam. Nós precisamos fazer aquilo que nós já sabemos. Amém? Se interessar pelas pessoas de verdade. Não sendo apenas um discurso, nós precisamos pregar para pessoas, nós precisamos alcançar pessoas. Isso é um fato, meu irmão, isso é um fato. Mas isso nós precisamos entender que isso é uma comissão dada por Deus. E como eu faço isso? Às vezes, eu não tenho interesse, eu não gosto de me relacionar, eu sou meio quieto, eu sou meio tímido, eu não tenho esse jeito não, meu irmão. Se você recebeu Jesus, você tem o Espírito Santo, que habita dentro de você, e você, segundo a Bíblia, foi feito uma nova criatura. Todas as coisas se passaram, inclusive a sua maneira. Ah, mas é o meu temperamento. Ah, mas é, não, meu irmão, você pode aprender com a palavra. Ah, é minha personalidade, meu irmão. Você pode não concordar comigo, mas eu creio que a personalidade, ela também é moldada pela palavra de Deus, que é viva e eficaz. Eu posso moldar, eu posso me moldar para fazer aquilo que a Bíblia está mandando eu fazer, aquilo que é real para mim, mas como eu me interesso por isso? São dois ingredientes, amor e compaixão. Se você não misturar isso na sua vida diária, você vai se tornar um crente egoísta pensando só em você mesmo. Mas quando o amor e a compaixão ela está no seu coração, meu irmão, você começa a olhar as pessoas da perspectiva de Deus. E essa é a ideia de Deus, para que você entenda as escrituras, para que esse relacionamento entre você e Ele, você possa captar exatamente essa visão de Deus para um propósito específico, que é pessoas, meu irmão, tudo está envolvido com pessoas. E quando você tem esse relacionamento verdadeiro, isso vai molhando o seu coração, e você não passa mais a ver as pessoas com as suas perspectivas, ou às vezes com julgamentos próprios, ou às vezes com sentimentos até errados. Essa não é a ideia de Deus. As pessoas precisam daquilo que nós temos. Então o que eu preciso? Enxergar essa pessoa como Deus está enxergando ela, como Deus enxergou eu e você. Onde nós estávamos, meu irmão, sem essa palavra? Alguém, meu irmão, saiu dessa comodidade e resolveu ter relacionamento comigo e com você para que essa palavra nos alcançasse. Alguém acreditou em você, alguém pregou para você como o pastor Leandro pregou aqui no domingo. Alguém fez isso, alguém se importou, alguém, meu irmão, investiu tempo, paciência, oração na sua vida. Por quê? Porque ela olhava segundo o coração de Deus, falou, meu Deus, não vale nada. Mas Deus está olhando e falou, esse tem um potencial, eu morri por ele também. E Jesus, ele amou o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Onde existe um ser humano, ele é alvo do amor de Deus. Ah, mas fulano será? Ele é alvo do amor de Deus, porque Jesus ele morreu por todos, e todos quanto receberam, agora pode ser, tem o poder de ser feito filho de Deus. Então ele sai das trevas e passa agora a ser um irmão. Parte da família de Deus, o solitário habitando em família. Sem selecionar, para quem eu vou pregar, quem é não, mas fulano não, meu irmão. Você pode algumas vezes selecionar assim, por uma direção do Espírito, o Espírito pode te conduzir a coisas específicas, amém. Mas eu creio que a maioria das vezes, meu irmão, é só você cumprindo aquilo que já está escrito, se relacionando com pessoas, olhando as pessoas como Deus está olhando. Quando você olha, eu fico pensando, o quanto de relacionamento que Deus me deu para eu chegar onde eu estou, eu preciso crescer muito. Mas eu cheguei num lugar, meu irmão, que sozinho eu não chegaria sem relacionamento. Você não vai crescer sozinho. Você não vai avançar sozinho. Você precisa de relacionamento, você precisa de tutores, você precisa de pessoas que vão te ajudar, que vão te incentivar, que vão te corrigir, que vão ver potencial em você onde nem você às vezes vê, mas Deus levanta pessoas e você fala, eu quero me relacionar de verdade, de propósito, para que a vontade dele se cumpra, e Deus levanta pessoas como foi na minha vida, meu irmão, olhar para mim, alguém que não tinha nada, não sabia nem falar, e falava, eu acho que ele vai dar em alguma coisa, e Deus começa a mostrar, porque Deus ele mostra potencial, onde o mundo não dá valor, Deus aponta e fala, é ele. Agora, se Deus acreditou em mim, se Deus acreditou em você, quem somos nós para não acreditar nas pessoas? Eu falei que eu ia ler o último texto, né? E estava zerando o meu tempo. Eu vou só, você pode só anotar, depois você pode ler. Oh, glória a Deus, deixa eu achar aqui. Aleluia. 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Meu irmão, é uma afirmação, não é uma sugestão não, ele está afirmando. Se você não ama o irmão que você vê, você não ama a Deus a quem você não vê. Ele nos deu esse mandamento. Qual é? Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Ame também o seu irmão. Meu irmão, uma das primeiras coisas, deixa eu contar aqui um breve testemunho e vou encerrar com isso. Quando eu cheguei nessa igreja aqui, há quase 12 anos atrás, eu era muito verde, meu irmão, em muitas coisas, sabe? Você entende esse termo verde, inexperiente, em muitas coisas. E eu comecei a vir para a igreja com uma série de sentimentos errados no meu coração, por conta de coisas que eu mesmo estava guardando, de outras situações que eu vivi. E eu comecei a frequentar a igreja, nem era igreja, estava só frequentando. Sentando nos últimos bancos, chegando já quando o louvor está começando, para não ter contato. Talvez você nunca passou por isso, mas eu já passei, aquele negócio, vou sentando no último banco, assim quando terminar eu já saio correndo. Por quê? Correndo de relacionamento. Mas a palavra pode te curar, se for o seu caso. E o pastor Emílio, ele pregava, meu irmão, quem que já ouviu esse homem pregar, sabe a sabedoria e a unção sobre a vida dele. Mas eu não entendia nada. Eu gostava do louvor. O louvor, eu sentia assim, tá, mas o pastor falava assim com tanta sabedoria, meu irmão, mas eu estava tão travado, eram tantas coisas ruins no meu coração, que não era o culpado, não era ele, era eu que estava guardando coisas, que estava com o coração fechado, não queria abrir o meu coração para a palavra penetrar, e você pode estar no mesmo ambiente e não ser afetado pela palavra. É o que aconteceu comigo. Olha só, e as coisas foram passando, meu irmão, e uma vez, uma pregação que ele fez, acho que na quinta ou sexta vez que eu estava vindo na igreja, ele pregou sobre o amor de Deus. Eu nunca tinha escutado alguém falar sobre o amor de Deus, como ele pregou aquele dia. Eu estava já na terceira fileira, já tinha sido desarmado um pouco, na terceira fileira eu só chorava. Porque eu nunca tinha escutado alguém falar do amor de Deus daquela maneira. E aquilo foi tão profundo para mim que eu fui embora rápido, de vergonha, porque eu não parava de chorar. E eu entrei no carro e fui embora logo. E aquele dia ele falou o seguinte, o amor, ele não é um sentimento, ele é uma atitude. E ninguém pode amar Deus diretamente. Foram duas palavras que eu escutei nesse dia. Eu falei, meu Deus, como assim? Como que eu vou amar sem eu sentir? Olha só, mas era o que eu entendia. E se você nunca ouviu isso, eu quero falar isso para você. O amor, meu irmão, é uma escolha. A gente escolhe amar. A gente escolhe perdoar. E não é um sentimento. Às vezes a gente pensa que é um sentimento, não é, é uma atitude. Deus amou o mundo, não é que ele sentiu, ele deu, ele teve uma atitude correspondente ao amor que ele estava dizendo. E ele disse, ninguém pode amar a Deus diretamente. Como assim não pode amar a Deus? Eu amo a Deus, eu só não amo os irmãos. Era a minha cabeça. Agora tem como amar a Deus e não amar a família de Deus? É claro que não. E naquele dia eu entendi, tão claro, eu falei, meu Deus, como eu posso dizer que eu amo a Deus, se eu não amo meus irmãos, se eu não estou vendo Deus, estou dizendo que amo a Deus, mas não amo a família de Deus, aquilo foi uma revelação no meu coração, meu irmão. que eu decidi, falei, eu vou perdoar, eu vou mudar a trajetória. Foi fácil? Não foi não. Porque uma mudança de caminho, uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude, meu irmão, muitas vezes a gente está tão enraizado dentro da gente, porque a gente está guardando, às vezes criou raízes até de amargura. E para arrancar raiz profunda leva mais tempo e às vezes é mais danoso. Não é fácil, mas a boa notícia é que é possível se você decidir viver essa vida no amor, porque o amor é o caminho da vitória. A fé opera pelo amor. Aquele que fala que tem fé, ele tem que ter amor respaldando a fé que tem. Eu quero que você pense sobre isso. E medite, não fique apenas com essa palavra aqui nesse momento, mas se você precisar corrigir qualquer relacionamento na sua vida, meu irmão, não deixe passar mais nenhum tempo, mais nenhum dia. E resolva os relacionamentos, promova de fato, sinceramente e de propósito, como eu disse, intencional. Você é intencional naquilo que você vai fazer. Você mira, foca naquilo e fala, eu vou resolver isso, eu vou me relacionar com essa pessoa, eu vou ver essa pessoa como Deus está vendo, eu vou ganhar essa pessoa para Jesus, eu vou me importar com ela, se relacionar de verdade. E deixa eu dizer, meu irmão, essa compaixão ela vai tomando conta da gente, a gente vai conseguindo entender como Jesus, muitas vezes não fala que ele era guiado pelo Espírito, mas fala que ele se movia em íntima compaixão. Então muitas vezes nós, quando nós damos essa liberdade, nós desejamos isso. Em muitos lugares, meu irmão, você vai se mover pela essa mesma compaixão que Jesus se movia. Em lugares que talvez falam, nossa, como pode isso? A minha esposa me ajudou muito nesse processo. E eu vi ela fazendo algumas coisas que eu falava, meu Deus, ela está ficando é doida. Quando eu comecei a ouvir essa palavra, eu achei que ela estava ficando doida. E assim, é normal, hoje, até hoje ela faz isso. Às vezes ela vai em algum estabelecimento comercial, vai no mercado. Às vezes ela pega algum chocolate lá. E ela segura o chocolate, quando vai passar a compra, ela passa o chocolate e deixa separado. Agora eu já sei, né? E ela fica só esperando a oportunidade. Quando termina, ela começa e fala, esse daqui eu comprei para você, e dá para a caixa. E começa aquilo, às vezes um chocolate, meu irmão, abre o coração das pessoas. E quantas vezes eu vi pessoas assim, chorando, meu irmão, mas muito por conta de uma atitude. Ela não tinha nenhuma inspiração do Senhor naquele momento específico, não. Ela simplesmente decidiu, falou, eu vou amar essas pessoas de propósito, eu vou ser intencional naquilo. E quando ela via, começava a falar. Quantas vezes eu vi ela ter palavras ali, meu irmão, tão específicas da vida da pessoa. E ela falava coisas certeiras para as pessoas falavam, como você sabe disso? Como você sabe da minha vida? Fala, eu não sei, mas Deus sabe. O que é isso? Se relacionar de verdade, de propósito. A compaixão, quando você olha alguém perdido, você não tem nojo daquela pessoa. Você fala, não, essa pessoa não, ela não tem, você tem compaixão. Fala, meu Deus, se ela morrer hoje, para onde ela vai? Eu preciso alcançá-la, ela precisa ter aquilo que eu tenho, ela precisa ter esse amor no coração, ela precisa ter essa paz que eu tenho, eu preciso alcançá-la. Amém.
Eu creio que você foi edificado pela palavra ministrada. Agora compartilhe com mais pessoas para que elas possam também ser alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus que transforma as nossas vidas. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. E não se esqueça de deixar o seu like. Se você deseja contribuir para que essa palavra alcance cada vez mais pessoas, você pode fazer isso pelo QR Code ou pela transferência bancária em um de nossos bancos. Siga-nos também em nossas mídias sociais, @verbodavidacampinas e @remacampinas. Agora seja abençoado na prática da palavra.